This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um programa aqui na Rádio Free FM. Conversa de Futebol na área. Vamos nessa, muita coisa para a gente conversar. Notícias do futebol, que ficou marcado na história, a série Grandes Públicos do Futebol. Vocês acompanham aqui, isso aí, na programação da Free FM. Se você perdeu os programas anteriores, ficou no site aqui da rádio, tá? Free FM, ou Spotify também, você acessa todo o conteúdo. Vai lá. Tem muita resenha sobre seleção neozelandesa, seleção brasileira, sobre, no geral, finais da Copa do Mundo, FIFA 2026. Muito conteúdo e, principalmente, muita informação, jornalismo esportivo, opinativo na área. Então vamos nessa. Vamos de... O que ficou marcado na história de hoje?
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Galera que tá em Christchurch, Hamilton, Wellington, Whangarei, New Plymouth, Auckland, vamos juntos. Tá fora também da Nova Zelândia, né? Tá na Austrália, tá na Ásia, Brasil, Europa. Galera que acompanha aí normalmente via streaming, via site, também Spotify. Vamos juntos para o que ficou marcado na história. Nós estamos em semana no Brasil, de Copa do Brasil. Jogos acontecendo, muitas divulgações, etc. e tal. Campeonato Brasileiro meio que em pausa, porque nós temos também alguns jogos de rodada. Copa Sul-Americana na próxima semana e Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro, ele vai dando aquela desacelerada. Mas, em compensação, as outras competições ganham dinamismo e também holofote. Eu trouxe um jogo que me chamou muita atenção pra caramba. Esse jogo eu estive presente, eu começava a minha carreira profissional, inclusive, nesse jogo. Em jogos grandes, né, decisivos e tal, cobertura esportiva. Fiz bastante cobertura externa nesse dia, tá? Ali jovem ainda, iniciando toda uma trajetória, formação, nem era formado, para vocês terem ideia. Era início mesmo, o início do início. E esse jogo me chamou a atenção não só por causa disso, mas também pela qualidade do jogo. Foram dois jogos emocionantes, válidos pela Copa do Brasil. E o segundo jogo, ele foi extraordinário. Pelo quê? Ah, pela presença dos jogadores. Não. Ah, pela comissão técnica, nem pensar. Ah, mas foi pela tática do time. Não. Foi pela presença de público no estádio que... Até esse ano aí que eu vou falar, que eu vou trazer agora, você ainda tinha... Era um público gigantesco no estádio. Hoje... Passou alguns anos depois ali desse jogo, vamos botar 15, 16 anos, 14 anos, se mudou muita coisa. E esse jogo, para mim, merece toda a relevância. Então vamos nessa, vamos às finais da Copa do Brasil de 1999. Uma das decisões mais marcantes da Copa do Brasil, tá? Para quem não conhece essa história, chegou na hora. O tradicional Botafogo, clube de regatas do Rio de Janeiro, enfrentou o Juventude de Caxias do Sul em uma final que entrou para a história. Organização tática, emoção, conquista, também. Mas o Juventude, comandado por Valmir Louruz, surpreendeu o futebol brasileiro e garantiu vaga na Libertadores de 2000. Conquistando o seu maior título até hoje na história. Então nós vamos homenagear o Juventude de Caxias do Sul. Também tem o Caxias do Sul lá e tal, mas hoje o foco é... Não é nem o Botafogo, hein? É o Caxias do Sul. Mas o Botafogo também entra na conta por conta do público presente. Primeiro jogo, Juventude 2, Botafogo 1, 20 de junho de 1999, o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude iniciou, tá? A partida pressionando, indo para cima, desde o primeiro minuto, aproveitando o apoio da sua torcida. Não era grande, estádio lotado, estádio pequeno, mas vamos nessa. O Botafogo encontrou dificuldade, principalmente para sair jogando, mas apostou no contra-ataque. Quem estava em campo nessa época pelo Botafogo? Bebeto, campeão em 1994 pela seleção brasileira. Pô, peraí, nós temos uns jogadores diferenciados, isso aí. Zé Carlos entre eles também. Ainda no primeiro tempo, Juventude abre o placar, após uma boa troca de passes no setor ofensivo, levando a equipe gaúcha ao 1-0. Mas o Juventude manteve ali o controle emocional e tal, começando a segunda etapa, e logo na sequência, no início da segunda etapa do segundo tempo, aumenta o placar. 2-0, o Botafogo diminui, mas tem a possibilidade de decidir em casa, no Maracanã, certo? Então vamos lá, deixa eu trazer uma análise rápida, técnica. O Juventude apresentou um bom futebol nesse primeiro jogo, muito consistente, coletivo, etc. A marcação no meio-campo dificultou a criação do Botafogo, foi proposital, tá? Foi proposital porque entrou com um esquema de 5 jogadores no meio-campo. Enquanto as transições rápidas foram fundamentais para construir a vitória do Juventude. Botafogo teve qualidade individual. Claro, né, Bebeto, Zé Carlos e outras grandes estrelas. Botafogo tinha ali grandes jogadores nessa época. O Sérgio Manuel, caramba, jogou muita bola no meio-campo. Principalmente ali encontrando dificuldades para furar a defesa adversária do Juventude. A qualidade individual, né, marca presença. Você vê aí a seleção brasileira, Vini Júnior levando praticamente o Brasil para uma liderança de grupos e tal, e aí a gente vê um outro jogador. A vantagem ficou para o Juventude, mas o jogo seguinte jogou no Maracanã. Competição, final da Copa do Brasil, esse jogo aconteceu no dia 20 de junho de 1999, Caxias do Sul. Árbitro, Márcio Rezende de Freitas. Olha, o Márcio Rezende de Freitas era um grande árbitro. Não tinha vícios e vicissitudes, aqueles erros grotescos. Não. O cara era bom. O público, aproximadamente 27 mil pessoas, a capacidade limite do Alfredo Jaconi. Já no segundo jogo, um 0-0, mas que partida foi aquela? Estádio do Maracanã. 27 de junho de 1999, com mais de 100 mil pessoas presentes, o Maracanã recebeu uma das maiores decisões da história da Copa do Brasil. E outra coisa, foi um dos últimos maiores públicos do Maracanã, se não foi o último, tá? Se não me falha a memória, precisando vencer por 2 gols de diferença, o Botafogo começou desde o primeiro segundo para cima total. Nos primeiros 45 minutos, a equipe do Botafogo criou excelentes oportunidades. Encontrou um goleiro que estava agarrando tudo. E faltou também, né? Aquela mira legal, aquele chute no lugar certo. O Juventude adotou uma postura defensiva extremamente organizada, explorando contra-ataques, valorizando a posse de bola. Na etapa final, no segundo tempo, o Botafogo aumentou mais a pressão. Bola levantada na área, chute, finalização, de média, longa distância, escanteio. Foi um ataque, foi uma metralhadora de chute pro gol. A defesa gaúcha, liderada por Índio e Piccoli, tiveram uma grande atuação. Os minutos finais foram dramáticos. O Botafogo buscou o gol até o último segundo e foi histórico esse jogo. Para quem não conhece, pega os melhores momentos no YouTube. que vocês vão ver que jogo bacana. O grande diferencial do Juventude foi a disciplina tática do primeiro tempo, do primeiro jogo. No segundo foi retranca total, foi só se defender. Valeu ali, né, a organização. Claro, valeu, mas não fez muito. Foi praticamente 90 minutos de Botafogo atacando. A equipe do Juventude soube se defender, se organizou. Botafogo teve maior volume ofensivo entre as duas partidas, mas encontrava muita dificuldade no chute, na finalização. O sistema defensivo gaúcho praticamente anulou alguns jogadores do Botafogo. Foi uma das conquistas mais históricas, emblemáticas, com brilho e etc. Ou melhor, foi a maior conquista da história do Juventude. Escalações. Botafogo, Wagner, muito bom goleiro, excelente, campeão em 95, campeão brasileiro em 95. Era um baita de um goleiro, eu conheço ele, né? O cara é gente boa pra caramba. Ele garra muita bola. Fábio Augusto, lateral direito, Leandro Ávida e Bandocchi, eles fechavam ali a zaga. Jorge Luiz era um excelente zagueiro, jogou no Vasco, Flamengo, já tive a oportunidade de conhecer, muito bom zagueiro, jogou muita bola. Aí completavam o time: César Plat, Júnior, Caio, Sérgio Manuel, Bebeto e Zé Carlos. Técnico, Gilson Nunes. Já pelo lado do Juventude entraram em campo. Tá, time base para as duas partidas: Emerson, Marco Teixeira, Índio, Piccoli, Denis, Roberto Lauro, Flávio Paiva, Mambilha. Mambilha também jogou, acho que foi no Palmeiras ou no Santos. Maurílio, Márcio Mixirica, Valmir Louros. Foi o técnico. A Copa do Brasil de 99 provou que a organização, disciplina tática, espírito coletivo fazem superação. O Juventude escreveu o capítulo mais importante da sua história a ganhar esse título. Parabéns ao Juventude, que marca aí essa história de hoje. Nossa, o que ficou marcado na história. Já na série Grandes Públicos do Futebol, nós vamos continuar na mesma partida. Nós vamos voltar ao Maracanã nessa final, no jogo de volta, 27 de junho de 1999, em que ficou registrado no placar. A coruja não voou, ninguém chutou a bola lá onde ela estava dormindo. Botafogo 0, Juventude 0, o árbitro Antônio Pereira da Silva. Público pagante, 90 mil. Público presente, 101.581 torcedores. Então vamos nessa. A série Grandes Públicos de hoje marca a Copa do Brasil de 99 com um público presente de 101.581 torcedores no Maracanã. Você imagina 100 mil? Hoje a capacidade é 60, 70 no máximo. Dizem que é 80. Mas você não vê 80 mil pessoas no Maracanã. Aí quando você pega uma história, volta lá atrás na história e relembra a história e vê que estiveram presentes num público tão... Não tá longe. Ah, se você falasse o Maracanã de 1970, 50, 40... Pô, cara, 40 não. De 50 para cá. É, que a história do Maracanã começa ali. Então, você tem aqueles grandes públicos, 200 mil pessoas, final de Copa do Mundo, Uruguai e Brasil, você tem 200 mil pessoas, 199.999, mas colocar numa época como 1999, 100 mil pessoas, 111, quanto? Vamos voltar lá rapidinho, 101.581 pessoas, é gente pra caramba. Então vamos nessa, seguindo aqui o nosso programa de hoje, Giro da Rodada.
Giro da Rodada, Giro da Rodada, Free FM.
Giro da Rodada de hoje, muitas informações e notícias do futebol. Vamos nessa, o Oakland City se classificou para jogar esse jogo final, né, Oceania e tal, com as possibilidades de estar presente no fim do ano no Mundial Interclubes. Se passar os jogos, parece que são dois, o próximo programa eu vou trazer na íntegra, mas a possibilidade de estar presente do Auckland City lá na final, perdão, nas quartas e na possibilidade de participar de uma nova competição internacional, são gigantes. Mais um intercontinental, amigo. Olha a valorização do clube. Olha a importância para a história do clube. Mas é porque o Auckland garante essa vaga e porque... Não interessa. Mérito de quem está em campo. Mérito de quem está chutando, defendendo, correndo pelas cores do clube. E o Auckland City, para quem não sabe, né? Eu estive lá no Auckland City. Eles estavam, até me mostraram ali uma homenagem do Palmeiras e tal. Para quem não sabe, é um clube que vem de imigrantes, né? Realmente, vem de imigrantes croatas. Eu achei interessante a história. Eu achei interessante a empolgação pelo futebol. Agora misturou todo mundo, né? Já tem outros tipos de imigrantes de outras partes do planeta, como também brasileiros, eu me incluo, porque eu tenho toda ali uma aproximação e uma dinâmica com o clube. E ver o clube, o Auckland City, jogar a continuidade, né, da Oceania para no final do ano estar no Intercontinental, para mim é muito bom. Cria toda uma expectativa, mas também cria todo um marketing, cria todo um possibilidades, o reconhecimento para o clube, também cria ali um entusiasmo para os jogadores, comissão técnica, o clube no geral. Então, vamos nessa, giro da rodada, vamos começando pelo Flamengo. O Flamengo ele reduziu a dívida, somente em 207 milhões. Diz que não pagou mais para recompor caixa. O Flamengo ele sempre mostra para o seu público, para os seus torcedores, que é um time sem dívida. Espera aí, alto lá. O Flamengo tem dívida. E dívida grande. Mas não é igual o do Atlético Mineiro. Pode não ser. Mas o Flamengo também tem dívida, tá? Após forte aporte no início da temporada, o clube melhorou os indicadores, fez uma recuperação, uma liquidez e mantém alguma capacidade de investimento. Por que que eu estou trazendo o Flamengo em primeiro lugar? Vocês vão entender daqui a pouco, porque tem uma continuidade. Após um início de temporada marcado pelo maior ciclo de investimento da história do clube, o Flamengo apresentou uma resposta expressiva em indicadores financeiros. As demonstrações diferentes do segundo trimestre mostram que o clube conseguiu reduzir o seu endividamento. Tá, conseguiu reduzir o seu endividamento. Só que o que o Flamengo quer fazer agora? O Flamengo sonha, juntamente com a sua torcida, em duas grandes contratações essa semana ainda. Provavelmente esse fim de semana, né? Amanhã, sábado, ou início da semana que vem. Mas seria por causa dessa essa capacidade financeira, esse respiro que o Flamengo deu? Eu não sei. Eu sei que se isso aqui acontecer do jeito que o Flamengo está alinhando, está direcionando, o Flamengo também blefa muito, tá? Conta muita história, por isso que eu estou sendo cauteloso. Mas se isso acontecer, o Brasileirão vai ficar chato. Vai ficar sem graça a competição, porque já está praticamente com a ponta da tabela. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Aparece ali no terceiro lugar o Atlético Paranaense, o Fluminense, mas isso é momento. São times que vão oscilar na tabela. São times que não vão o campeonato inteiro, a competição se mantém em primeiros lugares. Todo mundo sabe disso. Quando você tem uma possibilidade grande de contusão, jogadores mais velhos e a dinâmica de viagens, toda uma situação também campeonatos paralelos, que é o caso da Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores. Ah, mas nem todos jogam simultaneamente, mas estão sempre em duas simultaneamente. A torcida do Flamengo está sonhando alto com a chegada do Almada, esse que jogou no Botafogo. E também do Luiz Henrique, esse que jogou no Botafogo, estava na seleção brasileira e o Almada estava na seleção argentina. Seria um meio campo dos sonhos? Seria ali Paquetá? Quem mais ali? Um meio campo fabuloso. Seria um ataque Bruno Henrique com Luiz Henrique? A dupla do Henrique? Eu não sei. Eu sei que toda essa especulação ela pode incidir em cima do resto da competição. Vai ficar sem graça. Os outros clubes não conseguem acompanhar a força financeira. Mas de onde vem essa força financeira? De apostas bet. Ah, mas o material esportivo. A aposta bet está sustentando muitos espaços do futebol hoje. Seja brasileiro, seja no exterior, inclusive em FIFA. Inclusive patrocinando o CBF. Você sabe que quando há um desnivelamento grande entre os clubes... Ah, mas eu não posso ser culpa da falta de arrecadação do outro. Mas tem que ter um teto. Tem que ter um limite. Porque senão não é competição. Senão é dois e mais um monte ali cumprindo tabela. Não tem graça. Perde o senso competitivo. Olha, o Brasil... Ele precisa ter mecanismos, leis, não sei, legislação, para que se crie limite, se crie teto. Ah, mas o clube quer gastar o dinheiro todo. A questão não é essa, a questão é que os outros clubes não têm fôlego. O meio-campista Luca Paquetá, por exemplo, mencionou o desejo de atuar do lado de Thiago Almada. Claro, qualquer jogador vai querer. O cara é craque. E outra também do lado de Luiz Henrique. Ambos jogadores seriam espetaculares em qualquer time, né? Não só no Flamengo, não. Agora, o que acontece com o resto da competição? E o fair play? E o sei lá o que vão dizer? Não sei. Eu sei que há uma preocupação porque o público pode enjoar. Isso pode virar um revés. Sabe o que pode acontecer? Só apostarem no Flamengo, no Palmeiras. As casas betes vão declinar, vão perder espaço, vão perder investidores ali, a galera que fica gastando a grana. Por quê? Porque só tem dois times na competição. O resto é só para ali somar número. E vai ser assim. Isso está escancarado na realidade do futebol brasileiro. A CBF definiu data do sorteio das quartas da próxima fase da Copa do Brasil. O evento será na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vai determinar os próximos duelos. A confederação realizará na próxima terça da próxima semana, o sorteio que vai definir quem vai encarar quem. Esses confrontos de quartas de final serão disputados em jogos de ida e volta, previstos para os dias 26 de agosto, anota aí, e 3 de setembro. Além da vaga na semifinal, os clubes seguem na disputa aí do Campeonato Brasileiro. Aí vão ter que apostar na Copa do Brasil. Por exemplo, Atlético Paranaense, que acaba de subir da Série B, vai ter que apostar na Copa do Brasil. Ah, você pega o Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Pô, não interessa. Vai ter que todo mundo apostar em outro objetivo, Sul-Americano, Libertadores, Copa do Brasil. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro não dá. Lembra do Vozinha? Caramba, ele virou uma febre, hein, na Copa do Mundo FIFA 2026. Assinou um contrato com o Colo-Colo, clube chileno, já se apresentou, fez exames médicos e já está liberado para entrar em campo. E ainda houve brincadeira, né? Colocaram um apelido nele, Vozinha é o Cacique, ao lado do presidente Aníbal Moza. Vozinha assinou o contrato oficialmente, agora ele é do Colo-Colo. Já, vamos falar rapidamente do Vasco? O Vasco da Gama, hein? Olha, o Vasco tá numa crise, meu Deus do céu. E ainda buscando contratar jogadores. O Cruzeiro já apresentou duas propostas ao América do México pelo jogador Brian Rodrigues, o nome que agrada o Vasco. O Cruzeiro corre na frente para contratar. O Brian já estava até apalavrado com o Vasco, 10 milhões de dólares e não sei o quê, e não sei quanto. Mas na semana passada, o Cruzeiro, a Raposa, fez oferta, chegando a aproximadamente 40,8 milhões de reais, além dos também 2 milhões de dólares em variáveis. E o jogador meio que ele deu aquela pensada, sabe? Deu aquela pensada e não definiu ainda se vai para o Vasco. Para a gente finalizar o programa de hoje, o Fantino está passando por uma grande oposição. Inglaterra, Wales e outros países estão apertando o Fantino e planejam boicotes a torneios paralelos e etc. Há situações que a FIFA pode estar preparando aí nos próximos anos. Algumas dessas federações não estão gostando da maneira que o Fantino tem levado o futebol da FIFA. Seria por causa, vamos trazer aqui a informação, seria por causa da próxima Copa? Não é questão de local, Espanha, Portugal e Marrocos. Seria por causa das 60 seleções que o Infantino quer colocar? Já falaram que essa última Copa, ela já foi muito inchada, já foi muito, teve muito país. E o Fantino, ele espera que na próxima Copa chegue ao número de 60 seleções. Será? Não sei. Eu sei o seguinte, que oportunidade está aí para ser dada. Eu acredito que vai valorizar o futebol a nível mundial com inúmeras mais seleções. E até porque é uma festa do povo, é uma festa das nações. Vamos nessa então, muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol dessa semana. Eu sou Mike Baldez, sexta-feira, 7 horas, tô de volta, hein? Vamos nessa, acompanha, curte lá nas redes sociais, Conversa de Futebol, acompanha no Spotify e semana que vem tô de volta, um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.